Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 17, versículo 1. Eu tenho encorajado as pessoas a trazerem a sua Bíblia física. Quantos trouxeram a Bíblia física aqui? Bíblia física, olha aí, tem alguns crentes aí, ó. Eu quero encorajar você a trazer a sua Bíblia física embaixo do braço, quanto maior melhor, com um caderninho para fazer anotações. Tenha ela o ano todo, anote nessa Bíblia. Depois de alguns anos você vai relembrar tudo que Deus falou para você nessa temporada. O texto diz o seguinte: então Paulo e Silas, dois missionários famosos na Bíblia, passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia, e então chegaram a Tessalônica. Passaram por duas cidades e chegaram na cidade de Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica, uma igreja. E como era de seu costume, Paulo foi à sinagoga durante três sábados seguidos e discutiu a escritura com o povo. Abriu a Bíblia deles da época e discutiu as escrituras. Então ele explicou as profecias e provou que era necessário o Messias sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo, ele é o Messias, disse Paulo. E alguns judeus que ouviram foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Alguns judeus, alguns gregos e mulheres de alta posição, blogueiras, com certeza. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja e reuniram alguns desordeiros e desocupados. Que Deus tenha misericórdia dos desocupados, não serve para nada mesmo, manda um raio na cabeça deles. E com a multidão começaram um tumulto. E aí invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-lo ao conselho da cidade. Mas como eles não encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos que levaram diante do conselho. Então eles gritavam: aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui, perturbando a nossa cidade. Estavam gritando. E Jason então os recebeu na sua casa. E eles gritaram: são todos culpados de traição contra César, pois afirmaram que existe um outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então, os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem uma fiança e depois soltaram aqueles que têm causado os transtornos em todo o mundo, agora estão aqui perturbando a cidade. Repitam comigo: perturbando a cidade. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, o privilégio que temos de participar juntos em família do momento tão importante para a igreja como a ceia do Senhor. Nós vamos até a tua palavra agora, e Espírito de Deus, eu oro para que tu fales ao nosso coração, provocando uma divisão de alma, alma, espírito, espírito. Toca os nossos corações, fala conosco, é o que eu te peço, crendo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero dar as boas-vindas àquelas pessoas que estão na nossa igreja online. Sempre tem muita gente, uma outra igreja online. Que vocês sejam abençoados agora nesse tempo. Você que está no sofá, você que está na cozinha. Eu quero que você sinta-se, não só na sua casa, porque é isso que está acontecendo agora, mas sinta-se participante conosco aqui do culto. Por isso nós vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos que estão online, para que eles se sintam à vontade conosco. Amém. Avaliando a linha da minha vida, eu percebi que em dois momentos distintos eu deixei de frequentar a igreja, e só num deles eu realmente me afastei de Deus, que foi na minha adolescência. Era um período que eu achava que eu ia curtir a vida, ia viver do jeito que eu achava que deveria viver, mas eu não achava também que eu estava afastado de Deus, porque eu até ia na igreja, como eu respeitava Deus, não usava o nome de Deus em vão, não deixava ninguém falar mal na minha frente, eu achava que estava tudo bem entre nós, mas o fato é que frequentar a igreja não fazia muito sentido para mim. Mas a minha mãe, que é evangélica xiita, ela nunca deixou eu faltar um culto, e não importava o que eu tivesse feito na noite anterior, eu podia ter ido numa festa, não importa a hora, no outro dia, às 9 da manhã, eu tinha que estar no culto. Gente, quem é que põe culto às 9 da manhã? Fala sério. 9 da manhã, e eu estou falando de anos 90, de uma igreja que foi visitada por um pequeno avivamento, chamavam de... esqueci o nome. Como é que é? Renovação. A igreja passou por uma renovação no espírito, fogo. Então os cultos eram demorados. Eles começavam às 9, terminavam meio-dia e pouco, e às vezes terminavam 1 hora da tarde. Todo mundo terminava assim: pá, hoje foi forte. O culto terminou 1 da tarde. 4 horas de culto. E quando você não quer ir no culto e é obrigado, 4 horas parece 8. O louvor demorava 1 hora e meia. Primeiro cantava meia hora cantando o cântico de comunhão, um para o irmão. Vocês lembram dessa fase? Olhando no olho, cantando para o irmão, depois tinha dancinha, era um rolo. Eu não estava focado naquilo que estava acontecendo e nem fazia muito sentido toda aquela adoração, aquelas mãos levantadas, pessoas chorando. Eu usava o tempo do louvor para pensar em outras coisas. Não tinha celular e eu estava totalmente desfocado. Mas um dia, eu me lembro de ir no culto, agora era um domingo à noite, eu já estava com um sentimento, não sei se você me entende, mas um sentimento de que alguma coisa está prestes a acontecer. É como um constrangimento do Espírito antecipando algo que vai acontecer. Eu já estava imaginando, cara, estou indo nesses cultos aí, qualquer hora alguma coisa vai acontecer e... Batata. Estou no meio do louvor, comecei a chorar com aquelas músicas que eu já tinha ouvido muitas vezes. Meu corpo arrepiou, eu comecei a chorar. E nessa hora que eu estou chorando, eu abro meu coração, o Espírito Santo de Deus fala para mim uma frase que mudaria a minha vida. O Espírito de Deus falou: você é um pecador. Bem simples. Não foi uma acusação, foi uma constatação. Simples. E ao mesmo tempo que essa voz me convenceu de que eu de fato era um pecador, é como se escamas espirituais tivessem caído dos meus olhos e eu vi a distância que eu estava de Deus. E eu desesperadamente fiquei perturbado com o meu pecado e o meu afastamento de Deus. Agora a única coisa que eu queria é de novo me reconciliar com Deus. Mas lembrem, o culto de uma igreja renovada demora muito tempo, e para eu entregar minha vida para Jesus só no culto daqui 3 horas. Então eu estou no louvor, ansioso para chegar ao último momento do culto, que é quando eles fazem um apelo para quem quer entregar a vida para Jesus ou coisa parecida, vir até o altar de joelhos. E no louvor eu ousei fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo, e eu comecei a levantar minhas mãos. Há muito tempo eu não fazia aquilo, eu senti um desejo de levantar minhas mãos em sinal de rendição a Deus. E à medida que eu comecei a levantar as minhas mãos, ainda tímido, eu estava nas últimas fileiras da galeria, atrás de mim, ainda mais atrás, porque quanto mais atrás fica, mais em pecado parece que está. Estava esse meu amigo que ia também na igreja, mas também fazia festa. E eu não vou dizer o nome dele, porque ele ainda é vivo, vou dar um nome fictício para ele, o Lúcifer. O Lúcifer, quando me viu levantando as mãos, ele bem baixinho soprou no meu ouvido e falou assim: levantando a mão na igreja, é... Mas eu fiquei firme, Lúcifer não vai me vencer. O pastor fez o apelo, eu fui um dos primeiros, todo mundo me conhecia, nasci na igreja, eu fui caminhando no corredor firmezinho, as pessoas iam dizendo: amém, amém, é isso aí. Por quê? Porque a minha mãe, ela já tinha pedido oração para toda a igreja, e quando você está numa igreja pequena, os pedidos de oração são em forma de fofoca. Deus, eu peço oração para o Maurício para que ele seja livre das drogas. Oração para o Maurício para que ele pare de ir em tais lugares. Então todo mundo já sabia a minha vida. E eu estou ali agora de joelhos, chorando. Eu me lembro de transpirar muito. Eu fui um dos últimos. Um monte de gente orou por mim. Eu me levantei, abracei um monte de gente. E eu estou perturbado agora com essa novidade, com isso que eu senti, com todos esses impulsos e essa decisão que eu tomei. Eu fui para casa, eu não conseguia dormir. Eu levantei da minha cama, peguei a minha Bíblia pequena, com um fecho, abri a Bíblia e abri Efésios 4:22, que diz: você deve se despojar agora da vestimenta do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e renovai agora com as novas vestes do novo homem, feito à imagem e semelhança de Deus, que anda segundo o Espírito. Eu fiquei perturbado com aquilo e falei: preciso tomar uma decisão na minha vida. E comecei a fazer planos imediatamente de uma série de coisas que eu tinha que parar de fazer. E parei. Algumas imediatamente, outras demorou um processo. E outras tantas que eu comecei a fazer que eu não fazia. E a primeira delas eu falei: vou em todos os cultos da minha igreja. E eu estava em todos os cultos. Eu vou fazer todos os cursos. Eu vou ler toda a Bíblia. Eu vou ler todos os livros. E foi o que eu comecei a fazer. Eu vou desenvolver amizades agora que me ajudem naquilo que eu estou propondo no meu coração. E rapidamente, uma das coisas que eu me propus foi ir em todos os apelos de todos os cultos. E eu fiz isso por mais de um ano. Todo, não interessava o apelo, eu ia lá na frente, me ajoelhava e dizia: Senhor, eu sou um pecador, mereço da tua graça, tenha misericórdia na minha vida. E uma das coisas que eu comecei a fazer foi andar com um grupo de evangelismo da igreja. Evangelismo é quando você sai nas ruas e vai pregar o evangelho em alguns lugares. E aí nós íamos na Cruzeiro, em alguns lugares, de dia, sábado de tarde, sexta-feira de noite, não interessava, domingo de tarde a gente ia na Cruzeiro, ia na Cabo Rocha, ia na Cidade Baixa, ia na Oswaldo Aranha, no Bonfim, que na época era um point, ainda é um point, ainda não? Tu conhece, é? Não lembro de ti de lá. Tô brincando, brincadeira. Ia ali, não, tô brincando. Ia ali para evangelizar. E aí eu tenho uma foto dessa época com roupa de evangelista. Deixa eu mostrar para vocês como é que é. Roupa de evangelista. Camisa para dentro da calça, cintão e uma Bíblia enorme na mão. E uma camisa embaixo, uma camiseta embaixo da camisa. E a gente chegava lá nesses lugares para pregar o evangelho, para pregar a palavra, a gente orava antes. E é sério isso, vai parecer que é engraçado, mas era sério, terminava a oração, e nós citávamos esse texto de Paulo e Silas chegando numa cidade e perturbando a cidade. Os caras falaram, chegaram os perturbadores, e a gente se olhava depois da oração, e a gente dizia um para o outro: chegaram os perturbadores, nós vamos perturbar esse lugar, nós vamos tocar fogo no inferno, nós vamos orar por todo mundo aqui. E de fato, por muito tempo nós fizemos isso, conscientemente, que a nossa presença em alguns lugares perturbava os lugares. Por isso, o título da minha mensagem nessa noite é: você foi criado para perturbar. Você foi criado para perturbar. Pode virar para a pessoa que está do teu lado e falar para ela: você foi criado para perturbar. Agora, falando em perturbação, larga o celular aí, Janine. Foca na pregação aqui. Não, fica comigo aqui. Quer pregar junto depois? Fica focado na palavra para não perder nada. Falando em perturbação, nos últimos meses, todo o Brasil foi perturbado por causa da política. Todos nós fomos perturbados por causa da política. O Brasil inteiro foi contagiado sobre isso. E eu nunca falei sobre política aqui no palco. E eu vou falar hoje. Posso ouvir um amém? Ah, se apavoraram. Todos nós, muitos de nós, dedicaram energia para defender aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem como verdade. E a gente fez isso de diversas maneiras. Nas nossas redes sociais, a gente fez isso. Nós publicamos aquilo que nós cremos. Alguns aqui foram máquinas de envio de fake news, outros paladinos da verdade, eles estavam preocupados em desmantelar as mentiras da fake news. Ó, tia, para de mandar isso no grupo, é fake news. Alguns de nós, em rodas de conversa, gastamos energia e informação que a gente não sabe de onde veio. Agora a gente sabe tudo que o STF pode fazer e não pode fazer. A gente conhece tudo sobre o Senado, tudo sobre a Câmara dos Deputados. A gente sabe tudo de tempo, de anos, tudo que é permitido e o que não é. E nessas rodas a gente discutiu bastante, gastamos energia. Nós buscamos a informação para quando está nessa roda, ou da família, ou da empresa, ou da faculdade, a gente ter assunto para falar. Outros foram mais longe, no dia das votações, usaram o figurino daquilo que acreditam, com as cores daquilo que creem, e tomam por verdade. Outros penduraram bandeira no carro, ou bandeira no ombro, broche, boné, camisas com frases irônicas. Alguns colocaram roupa até no pet. Alguém botou aqui? Não se acusa aqui. Até roupa no pet. Nós envolvemos energia em tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, porque essa é a verdade que nós cremos, é isso que nós acreditamos e é isso que eu quero que todo mundo saiba. Alguns foram mais longe um pouco e foram em comemorações públicas, outros foram em protestos públicos. A gente depositou energia e vamos ser sinceros, as redes sociais estavam chatas. A TV estava chata. E eu quero que vocês sejam mais sinceros ainda. Quantos aqui, nesses últimos 2 meses, deixaram de seguir ou silenciaram pessoas nas suas redes sociais? Levanta a mão aí. Olha só, então eu não estou errado. Esse é o dia, o culto da libertação. É hora de começar a se pedir perdão e se seguir de novo depois, tá? É isso que vai acontecer depois, uma fila aqui de perdão. Agora, sobre isso, eu preciso fazer uma pergunta para você. É uma pergunta simples, uma pergunta capciosa, uma pergunta meio boba. E quando eu fizer essa pergunta para você, é possível que você diga: não, Maurício, aí tu viajou, não mistura os assuntos. Mas eu preciso lembrar você que eu sou o seu pastor. Você me elegeu como seu pastor e eu sou a pessoa responsável por trazer essa reflexão para você e para fazer você acordar e pensar nisso. Uma moça uma vez me contou sobre a sua terapeuta, sua psicóloga, como ela era direta e às vezes até grossa, e como isso fazia bem para ela. E eu falei: me explica isso melhor. E ela disse: ah, eu contei para ela que eu estava dizendo: olha, o meu sonho, eu quero casar com um homem desse jeito, assim, ele precisa ter isso, precisa ter essas características, precisa estar formado nisso, precisa ser um sacerdote, tudo. E quando ela estava falando, ela falou: parei, só um pouquinho. Tu sabe que esse homem que tu quer, ele não te quer, né? Direta e reta. Tu é muito chata, vai precisar mudar uma série de coisas. E eu me assustei, eu disse: e aí? É uma psicóloga lá de Bagé, ela atende de Bombacha. E aí, o que aconteceu? Eu falei: eu gostei porque eu acordei. Porque ela era responsável por dizer as verdades, e eu quero dizer para você: eu sou seu pastor. Você me elegeu para isso, eu preciso dizer algumas verdades para você, e eu quero que você, ao menos, abra o seu entendimento para considerar essa reflexão que eu quero fazer. E a minha pergunta é essa: nós fomos todos contagiados por tudo que aconteceu em todo o nosso país, e a minha pergunta é essa: e se nós usássemos toda a energia, toda a aplicação em conhecimento, todos os nossos recursos financeiros para perturbar a nossa cidade, famílias e amigos, como Paulo e Silas fizeram? Logo no início do seminário, eu li um livro, e nesse livro continha a frase de um filósofo inglês, ateu, e um considerado no século XVIII um dos pais do agnosticismo, e a frase dele era muito impactante, eu nunca mais me esqueci, tem muitos anos. Ele dizia o seguinte: se esse negócio de Jesus Cristo morrer pelos pecados fosse verdade, eu atravessaria a Inglaterra de joelhos para salvar uma única alma do inferno. O meu problema com essa afirmação é que ela é verdadeira. Jesus morreu sim pelos pecados, e pessoas nesse momento estão fadadas a viver uma eternidade sem Jesus. E a minha pergunta para você hoje, que a minha igreja me escolheu como pastor, é: e se devotássemos toda a nossa energia para cancelar essa sentença nessas pessoas que estão indo? São nossos amigos, são nossos vizinhos, são nossos parentes, são nossos colegas, e eles não conhecem a verdade. A verdade que transforma, a verdade que nos transformou. E se depositássemos energia para salvar uma única alma? E eu vou dar um dado para você que é importante. Aqui nesse lugar, nessa igreja, todas as pessoas que vêm para Jesus são novos cristãos. Eu sempre faço a mesma pergunta, e a pergunta é essa: como você chegou aqui? 90% das pessoas, tá bom? Essa é um cálculo pastoral, tá? 90% das pessoas me dizem: eu cheguei até aqui porque eu vi o story de um culto na conta de algum amigo ou de um conhecido. 90% das pessoas primeiro viram um story. Muitas pessoas, mas muitas pessoas já me disseram, eu estava batizando essas pessoas, e elas me disseram, eu perguntei: como você chegou aqui? Não, foi numa história de uma pessoa que eu mal conheço ela, e ela nem sabe que eu estou aqui agora, me batizando, tendo uma nova vida, porque vi o story dela, uma postagem sua com uma frase, com um pedaço do culto, com a localização, as pessoas estão olhando, e estão sendo influenciados, e o Espírito Santo pode colocar aquele desejo no coração, quando ela lê uma frase, e o Espírito Santo pode dizer, vai lá naquele culto, porque aquele culto pode mudar a vida de uma pessoa. Por isso eu quero perguntar e refletir com você, o que nós estamos fazendo no dia a dia, onde nós depositamos toda a nossa energia, especialmente da maneira que as pessoas nos conhecem. Você foi feito e você foi criado para perturbar. Paulo, ele era um perturbador, ele perseguia e matava cristãos. Ele está na estrada de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Ele fica perturbado com esse encontro, que ele diz, eu não posso mais viver a mesma vida, eu não posso continuar igual. Ele abandona aquela vida e inicia uma nova vida agora de pregador do evangelho. Percebam que ele continua trabalhando. A Bíblia diz que ele construía tendas e ele continua trabalhando, mas a sua vocação, a sua vida era devotada agora a pregar a mensagem das boas novas, porque quando o Espírito Santo entra na nossa vida, nós somos transformados, não conseguimos mais viver da mesma maneira. E eu quero pregar em três pontos, muito rapidamente, nessa noite, sobre esse texto. Paulo e Silas chegaram numa cidade, foram reconhecidos como perturbadores, porque estavam pregando o evangelho. Primeiro ponto é esse: perturbadores atraem pessoas. Perturbadores atraem pessoas, não pela sua aparência, não pelo seu físico, mas perturbadores são pessoas atraentes, não pela maneira de falar, não pela sua eloquência, mas por causa do poder que o Espírito Santo coloca dentro de cada um de nós para pregar e anunciar o amor de Deus a todo aquele que ainda não conhece. Versículo 13, 4 diz: Paulo explicou as profecias e provou que era necessário o Messias sofrer e ressuscitar dos mortos. Ele aplicou tempo e energia para entender a mentalidade daquele povo através das escrituras, a Bíblia daquela época. E ele explicou dentro daquele momento, dizendo, olha, que o Messias precisa morrer. E aí ele começou a dizer, esse Jesus que eu estou falando, ele é o Messias. Havia tanta persuasão, tanta presença de Deus e tanto poder no Espírito, nas suas palavras, que alguns judeus foram convencidos e se uniram, e também gregos tementes a Deus, e também muitas mulheres de alta posição. Se você lê a Bíblia, você vai perceber que muitos perturbadores, quando chegavam nas cidades, atraíam multidões de pessoas por causa da mensagem do Evangelho, não pela sua aparência, não pela sua qualidade, não pela sua condição social, mas por aquilo que carregavam. Gente, nós somos pessoas que carregam a presença de Deus por onde nós caminhamos, seja lá onde você vai caminhar, seja o lugar que você entrar, a presença de Deus está na sua vida e você vai atrair pessoas, queira ou não queira, elas vão chegar até você. E eu quero te mostrar isso. Eu sou um cara introvertido, a minha personalidade é essa, eu sou introvertido. Eu, na igreja, jamais queria estar aqui com o microfone na mão. Eu prefiro mil vezes estar no backstage, eu queria estar na TI, eu queria estar na técnica, eu queria ser o contador, alguma coisa como essa. Mas aqui na frente, para mim, é um sacrifício. Por quê? Porque eu sou introvertido. O introvertido não significa que ele não gosta das pessoas. Significa que ele não sabe o que falar com as pessoas. A fase mais terrível da minha vida foi quando meus filhos eram pequenos. E aí tinha aqueles aniversários dos colegas do meu filho, dos filhos na escola, que é toda semana tem um aniversário. Então toda semana tinha, falei, não conheço ninguém, não vou. E aí a mulher da minha aliança diz assim, ah, esse é o exemplo que tu queres dar pro teu filho? Então a gente, tá, vamos lá no aniversário. Então chegava eu introvertido, só que a Janine, ela é extra extrovertida. Ela tem o grupo das mães e elas se chamam de amigas, conhecem o mesmo. Oi amiga, olha isso aqui, olha aquilo, amiga, pode me ajudar? Então quando a gente chegava no aniversário, ela me levava pela mão, igual uma criança ou igual um abobado. E lá no canto tinha outros pais introvertidos e abobados, três ou quatro. E ela chegava e dizia, olha aqui pessoal, meu marido, aí fiquem juntos, hein? Conversem, se virem. E ela saía, e aí gurias? E ela ia lá, extrovertida. Aí quando você é introvertido, você senta naquele lugar, com aquelas pessoas, você se olha, só tem três assuntos. Primeiro vai falar do tempo, tá bom, tá ruim. Segundo vai falar de futebol, que se um cara não entende de futebol já cancelou o problema. Terceiro, de política, até ali. Acabou o assunto, não tem mais o que falar. Tem que ficar olhando um para a cara do outro. Eu prefiro o silêncio. Eu prefiro ficar sozinho. Essa é a minha preferência. Não significa que eu não gosto de pessoas, eu só não sei o que falar. O assunto acaba comigo muito rápido. Não tem um assunto. Agora, quando o Espírito de Deus entrou em mim, você acha que Deus me perguntou ou levou em consideração se eu sou introvertido ou extrovertido? Quando ele entrou em mim, ele falou: Magrão, eu vou te usar e eu vou atrair gente até ti. E eu não me importo se tu tem vergonha, se tu gosta de falar ou não, porque quando eu entro na vida de alguém, eu atraio pessoas até a vida dessa pessoa. Então não importa se você está aqui, se você tem um título, se você tem pedigree, se você tem formação, se você é extrovertido, se você é introvertido, se você gosta do silêncio, se você é barulhento, não interessa. O que importa é que quando o Espírito de Deus entra em você, você se torna um perturbador onde você chega, e as pessoas são atraídas até a sua vida. E quando elas são atraídas até a sua vida, é por causa de alguma mudança evidente. Eles estão vendo alguma coisa diferente que está acontecendo na sua vida, e elas chegam sempre contando toda a vida. É ou não é? Você nem perguntou nada e ela já sai trazendo todos os problemas e vem contando tudo. E é por isso que nesse primeiro ponto eu quero fazer uma pergunta para você. Qual a sua mensagem? Qual a sua mensagem para as pessoas que Deus tem atraído até você? Qual tem sido a mensagem da sua vida? Qual tem sido a tônica da sua vida para aquelas pessoas que Deus tem atraído até você? Alguns de vocês serão enviados para alcançar pessoas que eu jamais alcançarei. O seu vizinho é uma responsabilidade sua. Você que já orou por um parente, por um amigo, por aquela prima, por aquele colega de trabalho, são responsabilidade sua. Eles serão atraídos até a sua vida e não a minha. Eles precisam conhecer o Deus que vive dentro de você e não aqui no culto em mim. Deus envia pessoas até nós porque nós fomos criados para perturbar. Posso ouvir um amém? No outro culto, nessa hora, o povo estava gritando, estava enlouquecido. Oito pessoas estão comigo, tá bom. Perturbadores atraem pessoas, perturbadores não agradam todo mundo. Se você for bíblico, se você seguir a Jesus, você vai ter os dois. Pessoas são atraídas. Pessoas são atraídas para longe de você. Versículo 5 diz que alguns judeus ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados, e com a multidão começaram um tumulto, porque perturbadores não agradam todo mundo. Isso não é um problema. Desde o início da igreja, da nossa igreja, Deus me deu e nos deu uma visão de comunicar o evangelho. Nós fomos fiéis a isso. E nós recebemos diversas críticas em vários momentos. Várias pessoas criticavam e diziam: vocês devem pregar desse jeito, vocês devem fazer desse jeito, o jeito que vocês estão fazendo é errado. As pessoas não gostavam. Alguns afirmavam até que nós não éramos crente. Uma época surgiu até um boato que, depois de terminar um culto do louvor, eles foram para trás numa sala e alguns líderes do louvor foram pego dando um tapa na Maria Juana. E eu fiquei pensando na cena, a Mauri e Gisele, um olhando para o outro. Não faz sentido. Nem todo mundo se agradava disso, nem todo mundo concordava. Eventualmente alguém critica, alguém envia algum e-mail, alguém tem a sua opinião e manda. Às vezes eu estou lá na rua, aconteceu um dia desses, cumprimentando as pessoas, vem todo mundo: ah, foi muito bom o sermão, falou comigo, foi muito bom. E eu vou crescendo, eu falei: ah, foi bom, falou comigo. Aí uma pessoa que foi pela primeira vez falou: olha, entendi tudo. Para mim isso é um troféu quando alguém diz isso. E aí tinha um cara me esperando, e eu com uma Bíblia grande embaixo do braço, achei que ele queria fazer um belo elogio, e ele veio e eu disse: e aí, como é que foi o culto? Ele falou: foi muito ruim, tu não pregou o verdadeiro evangelho. Eu falei: Falei, muito obrigado. Ele falou: você entendeu o que eu falei? Você está levando essas pessoas para o inferno. E eu pensei comigo: vou dar um soco nele. Não pensei. Ele era baixinho, ia ser fácil, mas não pensei isso. Aí eu falei: muito obrigado. E estendi a mão, e ele virou, paladino da verdade, e foi embora. Nunca mais o vi. Tomara que ele não venha armado e me dê um tiro aqui. Aí eu ouvi aquilo, cumprimentei outras pessoas, um monte de gente dizendo que foi abençoado, e eventualmente alguém falou que não foi e que não gostou da forma que eu apresentei. Eu respeitei, voltei para a minha vida, e quer saber se eu me importei? Quem me chamou não foi homem, quem me chamou não foi pastor, quem me chamou não foi alguém, eu estou prestando serviço para alguém por salário. Quem me chamou foi o Rei dos Reis, aquele que é três vezes santo. E ele me disse: faz desse jeito. Eu tenho sido fiel a essa visão, porque eu não estou focado a agradar alguém. Quando eu não falo de política aqui no palco, e você deveria dar graças a Deus por ter um pastor como eu, quando eu não falo é porque essa não é a minha missão. A minha missão é destruir com o inferno. A minha missão é perturbar essa cidade, é transtornar e virar de cabeça para baixo, é inspirar uma geração inteira para segunda-feira, mudar o lugar onde entra, para você chegar no seu trabalho e chegar diferente, você olhar com olhos espirituais e dizer: eu vou mudar esse lugar, onde está todo mundo reclamando, você diz: eu vejo o lado bom, eu encontro as soluções. Quando está todo mundo no meio da fofoca, envolvido na intriga, você se levanta como um pilar e diz: existe outra solução, a verdade é mais importante do que a paz. Quando existe um problema na sua família, você é o primeiro a encontrar a solução, você é o primeiro a perdoar. Quando todo mundo olha para você e diz: olha, tu está perdoando? Claro, porque agora eu nasci de novo, e quando o Espírito entrou em mim eu fiquei perturbado e não posso mais viver a vida do velho homem, agora eu vivo uma vida nova, do novo homem. Aí amanhã essa pessoa te procura e diz: eu quero a mesma coisa que tu tens, eu quero uma família como a tua, eu quero um cônjuge como o teu, eu quero filhos como o teu, parece que eles foram criados no exército, eu quero assim. Meu Deus, não é seu trabalho selecionar o que você vai dizer, a única coisa que você precisa fazer é com sabedoria declarar, e o Espírito Santo vai fazer o resto. Eu fui chamado, esse é o meu chamado, e eu sou fiel a essa visão, e Deus tem abençoado. Em alguns momentos pareceu difícil, em alguns momentos pareceu solitário, mas quando você caminha com Jesus, você sempre está bem acompanhado. Você foi criado para perturbar. Terceira e última: perturbadores perturbam. Perturbadores atraem pessoas. Perturbadores não agradam todo mundo. E perturbadores foram criados para perturbar. Olha aqui o que a multidão disse a respeito de Paulo e Silas, missionários. Esses caras devotaram suas vidas para pregar o evangelho, a verdade do evangelho. Eles trabalhavam, eles se sustentavam, mas eles estavam firmes, pregando o evangelho, como missionários infiltrados no local de trabalho, na faculdade, no meio da família, pensando: como eu vou perturbar esse lugar? Versículo 5 diz que a multidão invadiu a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, para entregá-los ao conselho da cidade. Mas como não encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns dos outros irmãos, e os levaram diante do conselho e gritavam: aqueles que têm causado transtornos no mundo todo, agora estão aqui, perturbando a nossa cidade. Paulo e Silas estavam perturbando a cidade, porque viviam como Jesus viveu por essa terra. Aquela multidão estava louca. Agora, a coisa mais engraçada é o paradoxo dessa afirmação, porque eles disseram: eles causaram transtorno no mundo todo, o que não é verdade. O mundo todo é muito. Jerusalém, Judéia e Samaria, e talvez até Ásia Menor, sim, mas o mundo todo não. Mas ao mesmo tempo que não é verdadeira essa afirmação, ela é profundamente profética, porque o Deus que morava dentro de Paulo e Silas continuou perturbando de cidade em cidade, de era em era, e 2000 anos depois nós estamos aqui numa cidade chamada Porto Alegre, dentro de um teatro, dizendo que nós vamos perturbar a nossa cidade, nós vamos perturbar a nossa família, nós vamos perturbar o local que nós trabalhamos, nós vamos perturbar o condomínio, no bom sentido. Espero que você esteja me ouvindo. Você não é o chato da reunião, você é o diferente no seu condomínio. Quando eles olham para você, não é o chato que tem um monte de gato, é o alguém cheio do Espírito Santo, alguém completamente diferente, porque Deus nos chamou para perturbar. Você deveria ser o maior perturbador da sua comunidade. Você deveria ser a pessoa diferente. Meus irmãos, eu estou aqui para gritar e dizer: chega de vir no culto, chega de só frequentar domingo, vamos viver na segunda-feira, por onde nós caminharmos, perturbando o lugar onde nós estivermos, levando a presença de Deus. Eu gosto quando Paulo fala, no 2 Coríntios, versículo 3, ele nos chama de cartas vivas. Ele está dizendo: pessoal, será que agora nós vamos precisar recomendar vocês? Nós vamos precisar escrever cartas? Será que nós somos aqueles que precisam escrever cartas de recomendação? E aí ele fala: vocês mesmos, a vida de vocês, vocês são as nossas cartas, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida de todos. Eles vão ler a sua vida. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Literalmente, o que Deus está falando nessa noite é que Ele nos chamou para perturbar por onde nós caminharmos. E me escute, há muitos anos, desde aquele dia e que o Espírito Santo entrou na minha vida, eu não tive mais sossego. O tempo inteiro eu fui perturbado a mudar a minha vida e depois mudar a vida de outros. Você me entende o que eu estou falando? Eu não consigo mais ficar quieto, eu não consigo mais ficar sem anunciar. Eu sou introvertido, eu tenho vergonha até subir aqui, mas quando eu subo eu viro um leão, e o lugar que eu queria estar é aqui, pregando o evangelho daquele que me livrou, aquele que me salvou, aquele que demonstrou o seu amor, aquele que me escolheu mesmo eu não sendo merecedor, aquele que precisou, através do seu sangue, cobrir uma multidão de pecados. Por isso eu vivo todos os dias pensando: quem eu vou perturbar hoje? Eu não sei se já aconteceu com você. Você está conversando com alguém e tem um impulso do Espírito Santo. Fala isso para essa pessoa. Dá um abraço nela. Dá um dinheiro para ela. Compra uma cesta básica. Leva ela em tal lugar. Paga uma passagem. E aí sabe o que acontece com a maioria de nós? Senhor, me dá um sinal. Preciso de um sinal. Me dá um sinal para eu saber se é verdade. Então você está ali no escritório conversando com essa sua amiga, ela abriu toda a sua vida, porque agora um perturbador atrai outras pessoas, ela vomitou toda a desgraça da sua vida, agora ela levantou, foi no banheiro, e você está dizendo: Senhor, será que eu devo falar do teu amor? Me dá um sinal. Se vier agora um pássaro azul e pousar na mesa dela, aí eu vou falar. Você não precisa de sinal algum. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Ele só precisa de um coração disposto a abrir a sua boca e deixar que Ele encha. Lembre, eu sou um cara que eu não sei o que falar com as pessoas. Agora, quando eu sou cheio do Espírito, Ele coloca a sua palavra na minha boca. Há um tempo atrás, nós estávamos lá na Zona Sul. Tínhamos um compromisso aqui no centro, rápido e urgente. No meio do caminho, Janine pediu para parar num lugar. Eu estacionei o carro, ela entrou. Eu vi uma mãe com a sua filha cadeirante na parada de ônibus. O ônibus não desceu aquele aparelho para cadeirante e foi embora. Eu falei para a Janine, falei: vamos ajudar, nós tínhamos um compromisso. Ela falou: claro, fomos lá, vocês querem uma carona? Ela falou: queremos. Peguei, botei a menina dentro do carro no meu colo, peguei e coloquei a cadeira dela lá no porta-mala, entramos junto e fomos conversando. Na conversa já descobri que elas eram crentes. Aí sim, foi rajada de língua estranha, foi gente rodopiando, e nós fomos cantando louvor até aqui. E aí nós viemos conversando que conhecíamos pessoas em comum. Quando eu larguei ela no local onde ela precisava fazer a fisioterapia dela, eu sabia o sinal que Deus me deu para me encontrar com aquela mulher. E olhei nos olhos dela e falei: mãe, eu quero te encorajar, parabéns pelo teu trabalho, mãe. Parabéns pelo teu esforço, não olha para trás, mãe. Eu quero te encorajar, eu quero orar pela tua vida. E nós oramos por ela, e aquela mulher começou a chorar e disse: está difícil, mas eu tô firme. Eu falei: Deus é a tua fortaleza, é Ele quem te levanta no dia difícil. Não olha para trás, continua firme, porque Ele vai te sustentar até o fim. Esse era o sinal e eu estava atento. Outra vez, estava passando de carro e na ida tinha um cara trocando pneu. Na volta estava trocando o mesmo pneu. Desci do carro e perguntei: está com problema aí, meu amigo? E ele falou: meu macaco quebrou. Eu falei: deixa comigo, eu vou te emprestar o meu macaco. Ele falou: não, o teu? Gente, o meu carro é ruim, quem conhece sabe o meu carro é ruim. Ele ficou intimidado, ele ficou envergonhado. Eu falei: deixa pra mim. Trouxe o macaco pra ele, falei: vamos lá, eu te espero aqui. Tava atrasado, tinha um compromisso, mas eu entendi os sinais. E aí eu dei pra ele. Sabe o que aconteceu? O abençoado não sabia usar macaco. Eu tive que usar o macaco. Eu tive que me ajoelhar, calor, como chama, engarrafamento, e eu arrumando um macaco. Esse homem começou a me dizer: por que que tu parou? Eu não entendi por que que tu parou. Então eu me levantei cheio do Espírito, olhei no olho dele, falei o nome dele, falei: Deus tem um plano para a tua vida, Ele quer que tu saiba que Ele existe, que Ele não esqueceu de ti, que Ele tem um plano para a tua vida. E ainda nem começou, e ele disse: minha esposa está doente no hospital. Eu falei: fica tranquilo que eu vou orar por ti, eu vou orar por ela. Daqui a pouco estavam os dois gordinhos, suado e sujo, se abraçando e chorando, e todo mundo olhando, fazendo sinal, porque eu entendi os sinais de Deus. Porque todo dia eu me pergunto: quem eu vou perturbar hoje? Eu estava andando no Uber e eu estava querendo ler o texto do livro, e o cara não calava a boca e perguntava coisa para mim, falava coisa nova. E eu, sim, ele não entendeu o meu sinal, até que eu tive que entender o sinal dele. E eu perguntei: tu é casado? E ele falou: eu era até um mês atrás. Eu falei: entendi o sinal, Senhor. Tu ainda ama ela? Sim. De quem foi a culpa? Foi minha. Então vem cá, estaciona esse carro que nós vamos morar. Botei a mão na cabeça dele. Te arrepende? Me arrependo. Liga pra tua mulher, vai atrás dela. Deus tem um plano para o teu casamento, tem um plano para tua família, Deus tem um plano para tua filha. Eu não sei o que aconteceu com aquele homem, eu sei que eu esqueci a carteira dentro do carro, e ele foi devolver para mim sem me cobrar, porque ele sentiu fogo caindo no coração dele. Outra vez eu estava em São Paulo no táxi. Eu contaria histórias a noite inteira, e o cara ficou olhando para a janela e comentando sobre as meninas. Ah, olha lá aquela lá. Ah, olha essa aqui. E na terceira, quando ele falou, eu não comentei nada, e eu falei alguma coisa do tipo: é, ela é uma filha de Deus, é uma obra de Deus. Aí ele já olhou, já se assustou, e eu falei: como é que é o teu nome? Tu conhece Jesus? Eu, quando era criança, eu falei: Deus tem um plano na tua vida, tu é casado? Sim. Deus tem um plano de restauração agora no teu casamento, para que tu seja feliz lá. Comecei a conversar e apresentar todo o evangelho por Deus, apresentei todo o evangelho da salvação para ele. Eu fiz a oração de confissão, ele estacionou, ele confessou os pecados dele, entregou a vida para Jesus, começou a chorar e falou: espera um pouquinho. Ligou para a mãe dele, não viu a voz, que é da Assembleia de Deus e ora por ele há 20 e tantos anos, e falou: mãe, tem um pastor de barba no meu carro. Eu não sei porque a barba, tem um pastor de barba no meu carro, e eu acabei de entregar minha vida para Jesus. E a mulher lá do outro lado: você foi criado para perturbar, e eu quero te perguntar isso: quem você foi designado para perturbar e virar de cabeça para baixo? A palavra transtornar o mundo inteiro no original é literalmente virar de cabeça para baixo. Quem são as pessoas que Deus colocou na sua vida para você virar de cabeça para baixo? Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um primo, pode ser uma amiga, pode ser um colega, pode ser um amigo de infância, pode ser um colega de faculdade, pode ser um colega da escola, pode ser um colega de trabalho. Quem são as pessoas? Eu preciso te dizer isso: muitas pessoas. Muitas pessoas caminham ao nosso lado, fadadas a uma vida de infelicidade nessa terra e condenados a uma morte eterna sem Jesus. Sabe quem Deus quer usar para alcançá-los? Perturbadores dessa igreja, perturbadores da Brasa Church, que não vive de domingo, mas vive de segunda-feira, de perturbar o lugar onde caminham. E eu quero terminar com isso. Eu teria muita coisa para falar sobre essa história, porque eu de fato amo fato a história de que Paulo e Silas perturbavam as cidades por onde eles passavam. Eles foram presos depois, e eles cantavam, meia-noite eles estavam cantando hinos a Deus na prisão. Eles não estavam resmungando, eles não estavam entrando na onda, eles não estavam fazendo greve, eles estavam cantando hinos de adoração a Deus, e a cadeia se destruiu. E o comentarista bíblico disse que aquela era uma fase difícil de ser crente, porque Nero tinha colocado fogo em Roma alguns anos antes, e todos os cristãos estavam sendo perseguidos. Era difícil se apresentar como cristão. E então, esse comentarista diz que nunca na história da humanidade o mundo foi tão abalado como os esforços de evangelização daqueles primeiros cristãos. Eles transtornaram a cegueira espiritual, transtornaram a moral, transtornaram a autossatisfação, o foco em mim e nos meus desejos, a letargia a respeito da vida. Mas uma coisa, esse comentarista diz, uma coisa os guiava: eles amavam as pessoas profundamente, as pessoas que eles procuravam perturbar e transtornar. Eu quero terminar dizendo isso: eu tenho um sonho. I have a dream. Eu tenho um sonho e ele não é utópico. Eu tenho fé e esperança que esse sonho vai se tornar realidade. Que ele está tomando forma, mas ele vai se tornar realidade. E o meu sonho é esse, que a nossa igreja seja a igreja que perturba a cidade de Porto Alegre, região metropolitana e esse estado na segunda-feira. Essa é a minha oração, que nós sejamos uma igreja de perturbadores na segunda-feira. No domingo a gente vem aqui e faz a festa, mas na segunda-feira, por onde a gente caminha, eles vão saber que tem um filho de Deus cheio do Espírito Santo, que sabe caminhar por essa terra como Jesus caminhou. Esse é o meu sonho, eu quero te dizer isso. Você foi criado para perturbar. Vamos ficar de pé.